A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistada hoje Marta Heloísa Leuba Salum. Ela é doutora em Antropologia Social pela USP e também professora aposentada do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, lecionou durante muito tempo a disciplina Etnologia Africana. A Lise também é uma das fundadoras do Núcleo de Apoio à Pesquisa da USP Brasil-África. Ela também é uma das autoras do livro Legados, a coleção de arte africana Cerqueira Leite, lançado recentemente com o coautor Renato Araújo da Silva. Lise, é um grande prazer tê-la aqui conosco.
Então, eu também agradeço muito. Alexino, eu queria te dizer que meu colega, por isso que eu estou omitindo o título, mas é um honorável professor. Admiro muito você desde o começo da carreira, eu sou mais velha que você, mas eu acho que na nossa época a gente teve que criar uma maturidade diferente, trazer aquilo que a gente podia para dentro da universidade de forma muito difícil, pela própria história que a gente vem sofrendo e, ao mesmo tempo, desenvolvendo, muitos de nós, desde a metade do século passado, na verdade, né? Ou desde o início da metade. Né? Eu só queria dizer, Alexino, que a minha disciplina básica de graduação no MAI USP, o Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, por onde eu ingressei na universidade, mesmo que enquanto estudante eu me introduzi pelo Departamento de Ciências Sociais, na época não existia o de Antropologia, essa disciplina Etnologia Africana, ela na verdade ela não existe enquanto disciplina, porque ela seria uma disciplina da antropologia social, né? Mas o conhecimento sobre isso se desenvolveu de uma maneira até bastante particular e muito progressista dentro do Museu de Arqueologia e Etnologia, humildemente, paulatinamente, enquanto já existia uma área de antropologia já formada no Departamento de Ciências Sociais, e essa área, ela se constituía, na verdade, e constitui-se ainda agora renominada uma área de etnologia africana, que é bem diferente daquela que está no departamento, que nasceu na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, de uma forma geral, e que depois se desdobrou nos grandes departamentos de Sociologia, Política, Filosofia, Letras, né? Que se destacou como o maior deles, pela sua, naquela época antiga já de início, pela sua interdisciplinaridade, né? Eu estou falando das letras, da filologia, estou falando da linguística, estou falando tudo isso que se tornou e seus desdobramentos em termos de, levando em consideração as problemáticas de história,
é uma questão de interdisciplinaridade, né?
É. Então, nessa época, e eu acho que a gente pode considerar isso até os anos quase 2000, né? Ou até já com influências da década de fim da década de 60, 70, 80, e que a gente começou a configurar todas essas áreas. Os problemas africanistas, eles sempre foram situados no Brasil, de uma forma geral, não digo na universidade, de forma geral, a uma perspectiva culturalista que nunca foi, acabou não vingando, mas que durou durante até a década de 60, quando surge a sociologia, os estudos sobre o negro no Brasil, de fato, em termos sociológicos, e que faltava essa perspectiva. Enquanto você estava na coisa culturalista, você ainda estava no problema da religiosidade, você estava no problema ainda de uma transição meio ainda a se formar sobre um pensamento do negro escravizado no Brasil e a sua transição para a sua integração com todas as aspas na sociedade global, né? Isso durou até, aí, se você volta para a universidade, a época do Florestan Fernandes, de...
Clóvis Moura, João Batista Borges Pereira, né?
João Batista, isso, né, mas na USP você tinha mais gente.
Exatamente.
E quando eu entrei, foi justamente quando veio para cá um africano congolês, que é o professor Kabengele Munanga, que trabalhava nessa área de antropologia funcionalista e que tinha uma natureza cultural e não só sociológica, isso lá fora do mundo, mas aqui vigorava essa coisa da antropologia social. Bom, eu não vou entrar em detalhes sobre o que é antropologia social e cultural, o que eu posso enfatizar é que a antropologia cultural no Brasil e no mundo foi uma coisa de uma perspectiva norte-americana, já das primeiras décadas, do século, da 1930, mais ou menos, né, que trouxe o Herzlovitz para o Brasil, que trouxe os americanos para o Brasil, na verdade. Né? Então, toda essa perspectiva cultural, digamos, das africanidades no Brasil, ela tem uma perspectiva que é estadunidense. E isso eu percebi muito mais tarde. Nenhum problema, o único problema é que o contexto das integrações das populações negras no Brasil, ela se dá muito menos nas relações de América do Norte com América do Sul do que Américas Latinas. Né? Então, por outro lado, a gente tem também a presença de muitos estrangeiros no Brasil. Você tem da França Roger Bastide, que veio para a universidade para trabalhar com essa coisa da diversidade que a antropologia meio que na década de 30 e 40 lidera. Eu acho que isso aí agora faz parte de todas as nossas humanísticas, ainda bem. Ou se não, de um PVG, que era um técnico do Museu de Loma, um fotógrafo, aquele etnólogo da época que tinha interesse nas culturas africanas e do mundo, mas nas culturas populares, que a gente chama hoje, e que era um fotógrafo, ele era um técnico, ele era laboratorista do Museu de Loma. E se tornou um grande sábio, porque ele veio, morou na Bahia, ele se integrou na sociedade soteropolitana, para ser mais específico, e depois ele se espalhou, conheceu muitas coisas e teve grande participação em toda a formulação das disciplinas africanas no momento em que eu estava entrando na universidade. Agora, eu estou falando de PVG, mas tem que falar de Abdias do Nascimento, lá do século, da década de 40 e 50, do Teatro do Negro, você tem que falar de Trindade, você tem que falar de um monte de gente, né? E eu tive um contato privilegiado de início, e infelizmente, sabe, eu acho que aquilo que o Ballandier fala, né, da décalage em francês, que na verdade a gente pode traduzir como decolagem, mas na verdade a décalage é a ponte entre o que era antes e o que era depois, tradição, modernidade, não sei o quê, é um fosso insuplantável. Você tem muitos deles não prestaram muita atenção nessas coisas, né? Então trouxeram elementos importantes das relações culturais Brasil-África. Alguns falaram até de relações diplomáticas. A gente tem que relativizar sempre. Eu não estou querendo dar o papel da antropologia, o melhor papel, porque foi na crítica feita por vários, aqueles de fora, que pertencem, inclusive ingleses, franceses e outras nacionalidades, fizeram uma crítica da antropologia, levando em consideração os momentos da chamada descolonização dos países africanos, que é a época da modernização, né? Enrustida sempre, né? Que até hoje, ó, temos de lutar, não é pela democracia, não é pelo antirracismo só, nós temos de lutar pelo anti-imperialismo que está aqui. Esses caras que estavam lá na academia, eles começaram a mostrar que não é a antropologia, muito pelo contrário, ela, se a gente pegar o início dela, que é a etnologia colonial, ela foi a disciplina humanística de início que nasceu junto com a história social, que nasceu junto com alguns ramos da filosofia, que surgiu junto com a tradição oral, que se amadureceu junto com aquela arqueologia que era completamente pessoalista, né? Enfim, pega todas as disciplinas humanistas. Essa antropologia era a mais cúmplice no momento da colonização do continente africano, que muito poucos de nós temos a dimensão temporal de ver que ela é absolutamente recente. Se a colonização das Américas e do Brasil começou lá pelos 1500, a colonização dos países africanos, muito provavelmente pela resistência dos países dos africanos, ela só começou 4 séculos depois de dominação. Porque não é antes não era uma dominação colonial, era o assentamento lá no fim do século 14, 15, 13 até, no Congo Angola. E depois eles passaram por assentamento, passaram em vários outros pelas missões católicas, que foram massacrantes na África Central, passaram pelas administrações indiretas da Inglaterra e de outros países. E isso tudo intercalando com a Primeira e Segunda Guerra do Ocidente, com os quais eles eram apartados, e ainda bem que não estavam no meio, né? Mas eles estavam sendo oprimidos. Se você vê nos mapas de trânsito de africanos para o Brasil, ou para as Américas, ou para a América Central, Colômbia, não se fala na Colômbia, né? Os primeiros navios eram espanhóis que saíam lá da área de Gabão, para cima de Cabinda, e que vinham para cá, voltavam. Sabe aquele... Existe um site na internet muito interessante que mostra, né, essas navegações. Então, esse período todo, tudo isso foi questionado através, sim, da antropologia nascente, que era a tal da etnologia, que era derivada da etnologia colonial. Porque a etnologia colonial, ela foi, esteve a serviço dos missionários, esteve a serviço dos viajantes lá atrás, e dos mais recentes. Os viajantes foram até 1884, a partilha da África, até a Conferência de Berlim, 93, 95, 1890, né? E depois, se você pensar, a colonização da África é recente. Ela durou de 1885, 6, sei lá, quando entrou a história do rei Leopoldo, a coisa da borracha, que durou até 1908, até os anos 1960. Teve outros países que tiveram sua independência, a sua pós-colonialidade, decretada em 80. A maioria foi em 1960. Então, eu acho que este papel a etnologia africana cumpriu, porque também nela houve gente que era africana ou descendente de africana atuando, seja da parte dos portugueses e seja, eu acho que mais dificilmente, daqueles que tiveram uma administração indireta. Mas isso não quer dizer que a etnologia africana ela não deixa de ter esse componente, ou potencialmente esse componente, que é absolutamente colonialista da antropologia de seu início. A antropologia de seu início, ela servia ao imperialismo. Então, trabalhar com etnologia africana, a gente tem que trabalhar esses reversos. Porque a área de etnologia, dentro da, em termos acadêmicos, em termos institucionais, ela sempre esteve ligada àquilo que era, àquilo que poderia ser testemunho dos povos africanos frente aos outros. Ou muito mais, o testemunho daqueles e os ocidentais traziam dos outros, que eram os africanos. Os outros sempre foram os africanos. Então, etnologia não sai desse dilema desde sua origem até hoje. Essa disciplina, eu por exemplo, não tiraria ela da história. Tem muita gente que abolir. Mas eu não sou pós-moderna.
Inclusive, quando você fala que não é pós-moderna, eu gostaria até de entender melhor, e mesmo também o papel do Museu de Arqueologia e Etnologia. Mas antes de você responder, nós vamos para um intervalo.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistada Marta Heloísa Leuba Salum, mais conhecida como Lise. Ela é doutora em antropologia social, professora aposentada da USP, tendo lecionado no Museu de Arqueologia e Etnologia. Ela também é uma das fundadoras do Núcleo de Apoio à Pesquisa Brasil-África. Recentemente, Lise lançou o livro Legados, a coleção de arte africana Cerqueira Leite, junto com o outro autor, Renato Araújo da Silva. Pois é, Lise, no bloco anterior você estava nos falando a respeito da etnologia, como ela surge, as próprias contradições que a etnologia traz, os paradoxos, né? E eu perguntei para você, porque você lecionou no MAI, né, que é Museu de Arqueologia e Etnologia, eu perguntei como é que se dá esse processo, porque você é uma professora de uma unidade, né, da USP, que é Museu de Arqueologia e Etnologia. Aí eu te perguntei, o que é o MAI?
Então, você vê, eu cheguei no MAI porque eu... Bom, tem toda uma história de situação política na frente, sabe? Que me fez me aproximar, uma coisa de convívio, uma coisa de formação, seja ela pessoal, familiar, etc. Não sei quando eu poderia retomar essa oportunidade. Mas eu nunca... Eu sou de uma família... Meu pai foi professor da USP, a mamãe era estrangeira e ajudava ele muito. Ele era um poliglota, porque ele era um linguista, e a mamãe falava muitas línguas, porque a mamãe era suíça. Ele era mineiro de uma cidade muito humilde, de Minas. Ele foi iniciar, de fato, a carreira universitária lá pelos 30 anos, estudando no lombo de burro, da ventania para o Muzambinho. Ele foi um professor muito querido, sempre foi uma pessoa muito simples. A mamãe, por outro lado, ela também era de uma família bastante humilde, criada, e foi... Na verdade, ela cresceu em Niterói, mas era de uma família suíça, Meu avô veio para a coisa da Madeira Mamoré, e ele voltou para a Suíça, foi buscar minha avó era funcionária de famílias, coisa de babá, de educador, de gente mais abastada nisso, bom, enfim, tem toda uma história nessa. E o papai e a mamãe começaram uma vida muito difícil. Ela veio do Rio para São Paulo, ela era rima de família lá, mas ela era concertista, pianista, e, bom, enfim. Ela vivia num seminário, onde o papai também fez o seminário, o papai foi também. Ele não chegou a ser um teólogo e nem se ordenou, porque ele era contra os princípios da igreja, é o seminário metodista de Ramos, que eu acho que é hoje. Mas ele era linguista, ele fez filologia, ele foi um dos professores de rumeno muito importantes, e eles zelaram por nós, sempre nos oferecendo alguma coisa. A mamãe muito incentivou o nosso lado artístico, musical, sobretudo, mas de artes, enfim. E nisso quando entrei no MAI, é porque eu estava participando de movimentos políticos da época, era a época da ditadura militar, uma repressão terrível, eu passei o ginásio inteiro sendo investigada, eu era meio bobona, mas mesmo assim era assim que eles faziam, nos perseguiam o tempo todo. E aí, quando eu cheguei já perto, no fim do colegial, talvez, eu acabei fazendo científico, eu tinha muito interesse em ciências, mas eu era já uma artista. Eu comecei a frequentar as coisas, era impossível não frequentar, né? A gente era super protegido, nós que tínhamos um contato mais direto com a repressão, sujeitos. Mas aí eu conheci muita gente da universidade, uma DUSP super progressista em começo, da qual eu não participava. Eu tinha minha irmã, que era minhas irmãs, eu tinha meu irmão, que era das ciências sociais, e assim foi. E aí eu conheci uma antropóloga que foi muito querida, Araci Lopes, que trabalhou com Chavantes, precursora da Fundação Pró-Índio, da incentivadora da coisa da autonomia da educação indígena e tudo isso. Ela morreu muito cedo, Araci. E Araci falou assim: Lise, você está saindo agora da FAAP? Eu fiz a FAAP, porque eu queria fazer a FAUSP, porque na FAUSP é que a gente que tinha mais tendência artística, nós, eu nunca fiz parte de grupos exatamente, mas eu sei que nós que tínhamos mais inspiração, a gente tinha interesse por arquitetura, urbanismo, nada disso existia ainda separado. E aí eu conheci a Araci, que trabalhava com Chavantes. A Araci falou: Lise, tem um amigo meu que está chegando no Rio Grande do Norte, é um congolês, é o professor Kabengele Munanga. Na verdade, é o Kabengele Munanga, que é o grande mestre de todos nós. E a Kabengele estava chegando no MAI, e eu fui procurar. Ele falou: você não quer fazer estágio comigo? Eu falei assim: vem cá que eu vou te mostrar. E eu fui conhecer na primeira, falei: quero, e aí me integrei ao programa de estágio e comecei a perceber o que é que se tratava desse setor de etnologia África, chamava África, setor África, e era o setor de etnologia, era bipartido em arqueologia e etnologia. Bom, fiquei muitos anos lá e depois de 18 anos saiu uma vaga, eu trabalhei de fato uns períodos, eu acho que de pelo menos 7 ou 8 anos lá, mas eu tinha de voltar a trabalhar, não saía vaga, e eu entrei no mestrado. Quando eu terminei o mestrado, eu estava na Secretaria de Cultura, já trabalhando com programação cultural, e eu comecei lá dentro a trabalhar com arte urbana, arte ambiental, todas essas coisas que trabalhavam com coisas que a antropologia, de forma geral, já estava trabalhando, né? Nós já estávamos na década de 80, 90. Mas nisso eu também já tinha tido uma experiência importante em vários museus africanos, porque a área de etnologia depois de um tempo, depois que sai da etnologia colonial, que está a serviço das administrações das colônias, lá até a década de 60, ela cabe mais às coisas dos estudos culturais, sejam eles materiais ou imateriais. Na época não se falava em material, porque o imaterial estava, e eu acredito que ainda seja assim, porque eu acho que é só uma divisão cartesiana, o imaterial ele estava contido no material.
O que você chama de imaterial?
O imaterial seria a fala, a linguagem. Na verdade, tinha umas divisões. A gente falava assim que a gente tinha arqueologia, a linguística. A gente não. A própria divisão de etnologia, a concepção etnológica da década de 60, 70, era assim. Você tinha, dentro desses estudos etnológicos, você tinha linguística, você tinha arqueologia, você tinha tradição oral, inclusive, mas já mais adiante, mas ainda lá no passado, você a oralidade, que seja, você tinha também a coisa da hereditariedade. Os estudos da ascendência e descendência.
Certo.
E que tinha que até haver muito com as coisas dos estudos de biológicos. Então, isso tudo sim, tinha etnohistória, que se mesclava um pouco, e não, que se deixava absorver pelos novos estudos de tradição oral, que eram, por vezes, muito contestados, porque os métodos históricos tradicionais, que sempre foram da escrita, da legitimidade da escrita, mas que, por isso, ideológicos, né, negavam. Então, a etnologia era composta por uma... Eu lembro que, assim, eram quatro segmentos, mais ou menos, que envolvia isso. Era linguística, e tinha cultura material, que através da arqueologia, né. Bom, o que acontece, porque aí a arqueologia ela não envolvia mais os problemas com que ela passou a se definir depois da antropologia. Porque a antropologia, para mim, pelo que eu aprendi, né, porque eu fui até trabalhar com ciências sociais, propriamente ditas, e ciências humanas, depois da minha formação em graduação, em educação artística, em artes plásticas. Eu sou professora oficializada do MEC como de artes plásticas, mas eu sou também graduada em educação artística, né? E aí eu vi que, na verdade, a arqueologia fez seu processo de revisão das ciências ao longo do meu tempo lá no MAI, onde, inclusive, eu orientei em arqueologia. Eu tive de estudar arqueologia para poder orientar meus alunos, porque meus alunos entraram lá para fazer o quê? Aí eu volto. Eu não era professora de etnologia africana, não que eu negue. Eu aceito a etnologia africana, pelo seu lado mal visto, do colonial antigo, e pelo seu lado, que é também importantíssimo, que você não pode fechar os olhos. É isso que eu chamo de ser pós-moderno. O pós-moderno nega tudo que houve, não pode, porque senão você perde por mais problema que tenha do conhecimento acumulado até então, você perde o mínimo que você pode resgatar de uma história africana que é completamente aniquilada, e até hoje é, né? Até hoje é, se bobear, nós não deixamos. Você está aí, eu estou aqui, os nossos alunos antigos, os que estão se formando, os outros novos colegas, não deixam. Mas é um processo de aniquilação, como é o processo de aniquilação de genocídio que está acontecendo aqui na Palestina, que está acontecendo na Ucrânia, com o povo russo, né? Não somos com o povo russo. Então não é acusar o Putin, não. É acusar quem está fazendo a Ucrânia fazer isso com o povo russo da antiga União Soviética lá, né? Se a gente pensar, o que a gente tem no mundo hoje que não é, que é anti-imperialista? É China e Rússia. Agora, graças a Deus, nós vemos, né? Tá lá a França ganhando hoje, né? Tá, né? Quer dizer, é um impulso. Mas quem diria a França, né? Quem diria a França? Mas aconteceu.
Porque o que se percebe hoje, né? Você está falando em questões aí imperialistas e tudo mais, né? São vários conflitos, né? Que criam terrenos férteis para a extrema direita, né? Então, assim, a gente está tendo nesse momento histórico agora, né? Ameaça, né? Assombração da extrema direita.
É a criação de terras férteis para a extrema direita. É que a extrema direita sempre teve terras férteis. E que a nossa vigilância e o tipo de estudo que a gente faz tem que servir para romper com isso, né? Então, se a gente está falando de africanismos, eu estou falando de um assunto mais na superfície possível. A gente tem que discutir a colonização da África. Nós temos que discutir o problema da escravidão no Brasil e o problema da colonização da África ao mesmo tempo, mesmo que ele esteja lá, situado numa certa cronologia, entendeu?
Exato.
E que é uma dialética imbatível.
Exato.
É o que o Jorge Balanger coloca entre tradição moderna, não tem jeito de suplantar o fosso. Você decola para cá e decola para lá, não é só na cabeça. Intelectualmente, você também pode fazer. Mas a gente vê, não é que a gente põe isso lá. A gente consegue compreender isso por causa dos movimentos, das conscientizações, do desenvolvimento das identidades que estão em nós e diante de nós.
Inclusive, eu quero perguntar para você se você disse, né, a extrema-direita sempre esteve aí, sempre esteve assombrando, como está agora, mas ao mesmo tempo surgem movimentos que vêm ao contrário, como foi o resultado na França agora nessas últimas eleições. Mas antes de responder isso, você nos trouxe uma seleção musical tão interessante. O que podemos ouvir agora? Parece que você nos escolheu aí o Taiguara, né, com a música Viagem. Vamos ouvir, então, Viagem do Taiguara e depois, no bloco posterior, você nos explica o porquê?
Pois não, muito gosto.
Angústia se desfaz e o veneno e a solidão mudam de cor. Ainda amor, vai, recupera a paz perdida e as ilusões. Não espera vir a vida às tuas mãos. Faz em fera flor ferida e vai lutar pra amor voltar. Vai, faz de um corpo de mulher estrada e sol. Te faz amante, faz teu peito errante acreditar que amanheceu. Vai, corpo inteiro mergulhar no teu amor. E esse momento vai ser teu momento, o mundo inteiro vai ser teu.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistada Marta Heloísa Leuba Salum, mais conhecida como Lise. Ela é doutora em Antropologia Social, professora aposentada do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, uma das fundadoras do Núcleo de Apoio à Pesquisa Brasil-África e uma das autoras do livro Legados, a coleção de arte africana Cerqueira Leite, escrita aí junto com Renato Araújo da Silva. Pois é, Lise, no bloco anterior nós terminamos o bloco com a música do Taiguara, a música, a viagem, né, do Taiguara, e você ficou de nos dizer o porquê da escolha do Taiguara com essa música Viagem.
Então, a época que essa música apareceu foi mais ou menos, não sei se eu consigo localizar exatamente os anos, mas é uma produção de MPB. Taiguara apareceu cantando músicas lindíssimas, eram músicas românticas, mas de melodiosas, e ele tinha uma voz ainda mais melodiosa ainda. E ele era muito pouco visto, talvez pelo pessoal da minha geração, um pouco antes de mim, eu acho que mais depois de mim. Eu acho que poucas pessoas sabem que ele foi um dos mais perseguidos pela ditadura militar. Ele era um militante ativo e aqueles que não tinham uma formação política, né, sentiam nele um cantor romântico, de músicas de amor, e ele é muito lindo. Eu era, então, relativamente jovem, né, eu estava na minha década... na minha década de 20, dos meus anos 20, e por acaso eu conheci também nos encontros de esquerda, né, e em shows também, aliás, foi mesmo no meio da militância, talvez fosse a ocasião de um show, mas eu já gostava muito dele, e eu tinha o disco dele. A gente, quando na minha época e na minha idade, ter um disco, eram todos discos preciosos, porque a gente tinha um ou outro, né? A gente não era, ainda era muito jovem para também se meter a ser um apreciador de música que, quando tivesse algum dinheiro, pudesse comprar. E são várias as músicas que eu gosto muito dele. E eu escolhi, eu fui Viagem, porque Viagem tem toda uma coisa de migração de alma, mas de migração de vida, de posicionamento, ainda que seja de si próprio, né? E assim eu fiz todas as outras escolhas também, porque eu pensei em fazer uma escolha que tivesse letras de música, aliás, eu me preocupei com música de letra, eu acho que você não tinha me falado sobre isso, mas eu entendi que poderia ser uma coisa que interessasse ao programa, que abarcasse os temas com que você trabalha, né? Da diversidade, das alteridades, da solidariedade, da conscientização, das ideias, né? Enfim, e há tantas assim. Ou se não, dentro do campo do afro-brasileiro, já que a música é brasileira, e que tem muita coisa, tem Vinícius de Moraes, tem... Eu acho que eu não pus, né, o Ossain, né? Ao canto de Ossain.
Exato, você fez uma escolha, é uma pena, né, que nosso tempo não é tão grande assim, então você chegou a escolher várias músicas e... Mas, e aí, assim...
Eu achei que... eu estava fazendo a coisa consciente demais. Uma escolha de música não é consciente. Então, eu mudei tudo. Eu falei assim, vou pegar entre as tantas, que eu achei que eram poucas, e na hora de pensar, eram tantas e tantas, eu escolhi essa. E a próxima, se ocorrer, as outras, se ocorrer, são todas nesse mesmo sentido.
Por sinal, uma belíssima música do Taiguara, um bom gosto musical seu. E nós temos aí o lançamento do seu livro, que é recém-lançado, né, que você lançou junto com o Renato Araújo da Silva, o livro que se chama Legados, a coleção de arte africana Cerqueira Leite. Então, eu até gostaria de perguntar, quem é Cerqueira Leite?
Então, o professor César Cerqueira Leite, ele é um engenheiro e um grande físico. Ele é laureado com uma série de coisas internacionais. Ele já está na faixa dos seus 90 anos, no início dos seus 90 anos. É um cientista de altíssima grandeza. E eu conheci pessoalmente agora na época da ditadura, quando ele procurava alguém para fazer a catalogação sistemática da coleção africana dele. Me espantou muito quando ele me procurou e eu conheci o que ele pretendia fazer e a grandeza da coleção dele, porque ele já expôs essa coleção parcialmente aqui e acolá. Eu acho que em 2013 ele fez uma exposição que foi bastante importante na Pinacoteca, mas eu nunca acreditei que as publicações sobre as coleções, e que foi através do que eu conhecia da coleção dele, mereceram os textos e o tipo de curadoria aplicado, né? Já várias pessoas trabalharam com essa coleção, tem pesquisadores bastante sérios que começaram a fazer o trabalho, mas ele chegou uma hora que precisou de alguém, e passando, chegou a mim. E aí eu falei que sem o Renato não faria, porque o Renato Araújo, ele é um parceiro de trabalho que foi meu aluno lá no passado, mas desde que ele fez a sua iniciação científica, lá em torno dos anos 2000, até no máximo 2005, acho que 2003, eu nunca deixei de trabalhar com ele. Ele é um pesquisador importantíssimo, né, que fez uma carreira importante no Museu Afro-Brasil, e com quem eu nunca deixei de trabalhar e discutir textos em comuns e compartilhar descobertas. E depois que eu me aposentei, eu nunca larguei nada, porque eu tinha sempre o Renato ali de redar. Vamos participar desse congresso. Não, vamos fazer o trabalho junto. Ah, não, vamos fazer um artigo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E aí, assim foi. Agora, ele é o grande publicador de arte africana no Brasil, ele tem catálogos de altíssima grandeza e eu sabia que a gente poderia fazer um trabalho dos sonhos, né? Porque a gente trabalha e a gente nunca publica. O professor ofereceu essa oportunidade para nós e investiu na gente, a confiança na gente, fomos lá, pegamos, já tinha uns rascunhos, mas eu falei para ele, não dá para rever isso, nós vamos ter de refazer toda a pesquisa por nós mesmos, porque também a gente tem que impor uma disciplina a nós mesmos para poder trabalhar isso e tirar o valor dessas peças à altura da coleção que ele formou, contando nisso a inclusão da coleção africana, porque ele é um grande colecionador, quase que enciclopédico, mas desde que estejam das, para usar o nome da Unicamp, onde ele pertence, onde ele é professor emérito da Unicamp, né, e foi diretor do Instituto de Artes, além de Física, enfim, ele é um cientista que com quem eu criei muita afinidade, porque eu sempre tive muita certeza de que sem arte você não faz ciência. E porque a arte, claro que dependendo do enfoque que você dá, mas aquele que se integra a arte dentro de si é aquele que pode desenvolver um potencial de conhecimento de fato. E não é isso, claro que não é só das ciências brutas, né? Mas, como é que o Levi-Strauss chamava isso? Eu não lembro como é que é. Mas das ciências puras, como são chamadas no Ocidente, né? Exclusivamente da ciência construída, e, enfim, e física, química, etc. e até biologia. E interessante que ele é o presidente honorário, pois que fundador também de um importante centro nacional de pesquisas, é o CNPEM, que envolve pesquisas de materiais, de, enfim, de energia, e todas essas coisas, e que é ligada, ela é um braço, digamos assim, ela tem anuência do Ministério de Ciência e Tecnologia, e recentemente também recebeu, se não me engano, o de Educação, criando uma escola gratuita, que usa a escola ela é em Campinas, gratuita para os, aqueles que são potencialmente... são dotados e são, digamos, vocacionados a serem grandes cientistas. Esse centro é nacional, mas ele tem uma abrangência internacional, recebe gente de fora com laboratório de última geração para pesquisa de espaço e chega até saúde, energia renovável e tudo
porque
isso.
A área do Cerqueira Leite, então, seria a área aí de ciências ligada às questões energéticas, seria isso, né?
Sim, mas elas entram também no campo de saúde e ao mesmo tempo de energias renováveis, que pega coisa de meio ambiente também.
E como ele se aproxima da questão, como é que ele forma essa coleção de arte africana?
Senhor também sempre amou música, ele já foi professor de música, e ele em rádios, e ele também é um consultor da Folha de São Paulo, escreve pela Folha de São Paulo. Só para você imaginar, a cabeça dele é uma pessoa extremamente para além do tempo dele, com a idade que ele tem, e sempre foi, desde sua juventude, sempre enfrentou as formalidades, os academicismos que não importam, e que muitos dos nossos jovens pesquisadores, infelizmente, estão dando muita importância para essa coisa da pura internacionalização do conhecimento. Para quê? Para uma formação de números e números e números, que estão só a única contribuição que dá essa explosão, às vezes... Não estou querendo depreciar a produção sim, acadêmica, absolutamente, porque senão estaria depreciando também tudo aquilo em que eu investi, né? Mas muito menos voltada ao desenvolvimento de uma igualdade social no Brasil, de uma repartição de conhecimento de fato, do que outra coisa, né? E que está ajudando a levar os processos de privatização. Né? Você vê que esse centro que ele forma é uma coisa privada, mas está junto com os ministérios, e se a gente tem um bom governo, como os bons governos que nós já tivemos anteriormente e que estamos retomando agora...
Você diz os governos, né? Dilma, Lula, agora o Lula novamente, né?
2003 a 2016 e agora Lula novamente, ainda bem, né?
E no caso, uma coisa que chama a atenção, né? Então ele é um amante da arte africana, e vocês, você e o Renato Araújo da Silva, resolve publicar esse livro, né? O Legados, a coleção de arte africana do Cerqueira Leite. É uma obra, né? Com cerca de 400 páginas, né? E quantas fotografias, quantas imagens tem?
Você sabe que a gente trabalhou tanto, na verdade, ele queria colocar a coleção inteira dele, sim, tá, com exceção de umas 10 peças que a gente achou que poderia sobrecarregar demais e que já estavam lá suficientemente representadas. Eu falo assim, obras diferenciadas. Porque quando a gente fala em... a gente está falando mais ou menos 400, é muito mais do que isso. Eu estou falando mais ou menos 400 obras ou conjunto de obras. Então, você pega, por exemplo, assim, existe dentro das categorias clássicas de arte africana, os pesos de ouro dos Ashanti. Na verdade, eles são de bronze, mas eles serviam para pesar ouro. Então, eles têm vários tipos, e elas estão divididas em várias categorias temáticas e tecnológicas. E isso por quê? Porque você tem uma cronologia que pode ser estabelecida no tempo, né, os mais abstratos, os mais figurativos. Você tem uma imaginária de animais, ou se não, de figuras humanas nos seus trabalhos cotidianos. Dentro disso, você tem aquelas pessoas que estão trabalhando, que é uma amostra da tecnologia mesmo, aplicada na fundição, ou se não, no comércio de ouro, ou tem os símbolos e mantém, mesmo dentro dessa figuração, alguns símbolos gráficos, que era a linguagem escrita dentro do comércio de ouro, que são tipo hieroglifos, né? Você tem também uma simbologia islâmica presente lá, né, nessas inscrições, às vezes. Então, tudo isso promove uma forma de análise disso. Mas, em termos funcionais concretos, ele servia para várias coisas, porque tudo, mas eles serviam para pesar o pó do ouro, mas eles também serviam como provérbios, né? Em certas circunstâncias, eles são relatados como aquilo que era, acompanhava o saquinho do ouro. Então, isso é muito pequenininho. Então, ele tem uma coleção dentro da coleção. Isso nas coleções africanas ocorre muito facilmente. Você pode entender até uma coleção de máscara dentro de uma coleção africana em geral. Você pode excluir, né? Então, esses pesos de ouro, tradicionalmente, e em certos países do mundo e época histórica, faziam um fulgur e não deixam
de ter. E com isso tudo é possível contar muito, né, da história africana. Bom, Lise, o nosso tempo passa muito rápido, nós estamos chegando ao final dessa edição do Diversidade em Ciência. Lembrando mais uma vez o nome do livro que você escreveu, junto com o Renato Araújo da Silva, que se chama Legados, a coleção de arte africana Cerqueira Leite, né? Então, assim, só o ouvinte colocar nos sites de busca que consegue localizar esse livro.
Uma coisa que, aliás, eu nem tinha percebido que eu tinha dito, mas é a impressão que eu tenho, e que saiu lá numa dessas resenhas do livro, porque ele foi editado pela Edunicamp e pela editora da PUC Campinas, que tem o seu nome próprio, mas é uma editora da PUC Campinas. Então, um projeto editorial universitário importante para Campinas, onde a coleção se situa, onde o professor fez toda a sua vida mais madura, e trouxe, né, tudo o que ele fez, tem trazido. O que eu queria dizer é que esse livro, ele é um catálogo, como ele pediu, mas, na verdade, todas são legendas, textos, de pesquisar uma bibliografia ampla reconhecida, e aquela que não é ainda, que é produto de pesquisa nossa, né? Afinal de contas, eu estou aí há 40 anos, o Renato há 20 e tantos anos. Então, ele é, então, um catálogo em forma de livro, mas é um livro que é em forma de catálogo.
Perfeito. Olha, Elise, são tantas coisas.
A todos, é isso que é importante. Nós fizemos, demorou muito por isso, porque a gente precisava falar de temas complexos e que precisam ser compreendidos, porque senão
Você tem uma trajetória muito importante envolvendo aí a questão africana, pegando vários aspectos, né? E fica o convite para que você volte mais vezes no Diversidade em Ciência. Muito obrigado pela sua presença. Um grande abraço. Nós chegamos ao final de mais um Diversidade em Ciência, que teve como entrevistada Marta Heloísa Leuba Salum, mais conhecida como Lise. Ela é doutora em Antropologia Social e é professora aposentada do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP. Ela também foi uma das fundadoras do NAP, que seria Núcleo de Apoio à Pesquisa Brasil-África. Lise publicou recentemente, junto com Renato Araújo da Silva, o livro Legados, a coleção de arte africana Cerqueira Leite. O Diversidade em Ciência tem produção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, operação de áudio Roberto Cunha. Entre em contato conosco pelo site radio.usp.br. Até o próximo programa.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira. O programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.